Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia.
Almirante Nelson e o seu pedalinho. Lá esgotado, Afrânio Vanderlei, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssen Abac. O craque, a mão em cima aí da tríplice coroa, hein?
Para.
Tríplice coroa, hein? Pelo amor de Deus, hein?
Para. Vamos falar aqui de uma decisão do STF, da ministra Rosa Weber, que mandou o Ministério da Saúde bancar leitos de UTI em 3 estados, aí no caso São Paulo, Maranhão e Bahia. O Estadão está destacando essa notícia hoje. Essa notícia não contradiz a narrativa bolsonarista, aquela de que o governo não tem responsabilidade no combate à pandemia, né, Mani?
Desde que o Bolsonaro tentou proibir o isolamento social, que é de uma burrice sesquipedal, né, 150 pés, porque é claro que o isolamento social é terrível, causa sérios problemas na economia, mas sérios problemas na economia é causado pelo contágio. O contágio acontece com o acesso das vias respiratórias aos aerossóis, né, emitidos pelos contagiados. Desde então, o Bolsonaro, eu nada com isso, porque ele apelou, o Supremo Tribunal Federal disse que os estados e os municípios tinham o direito de fazer isso. Procura lá, ele foi pessoalmente ao Supremo, mas isso tem muito menos de burrice do que de método. Né? E agora a ministra Rosa Weber deu no sábado, dia 27, uma liminar em ação ajuizada pelos estados de São Paulo, Maranhão e Bahia contra o governo federal para retomar o custeio de leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19. Quer dizer, o governo Bolsonaro, ele trata não os governadores, né? O João Dória, o Flávio Dino e o Rui Costa como inimigos, mas os povos de 3 estados. Os paulistas, os maranhenses e os baianos. Né? Tudo começou com uma nota divulgada pelo governo de São Paulo em dezembro, contando que o Ministério da Saúde pagava 3.822 leitos de UTI em São Paulo e passou a subsidiar o funcionamento de somente 564. Então hoje nós estamos à beira de um colapso por causa disso. Né? O custo diário de uma UTI Covid é de R$ 1.600. Para a Procuradoria-Geral do Estado, a decisão do STF é uma grande vitória para o Estado de São Paulo, porque traz à luz a gestão sanitária em um momento de severo aumento de internações. Talvez venhamos a ter o pior mês de março da história, o pior mês da pandemia. Né? O pedido do governo do Maranhão foi realizado em 8 de fevereiro. Fica evidenciado que não se cuida de um favor, e sim de um direito dos estados, afirmou Flávio Dino. A decisão, né, ainda vai ser confirmada no plenário e não vai acabar com essa lorota, porque a lorota é narrativa, é fake news. É disso que vivem os bolsonaristas, né, de que o Supremo tirou a responsabilidade federal sobre a gestão da pandemia, que é evidentemente uma mentira. Mas é uma mentira para os bolsonaristas, é como a verdade, afinal o Deus da vida deles é um mito. Mito quer dizer mentira, minto. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Preço de matérias-primas sobe 40% e favorece o Brasil, um dos destaques do Estadão de hoje. E até que ponto essa notícia pode nos servir de regozijo neste primeiro dia de março, que tem trazido notícias também assustadoras sobre o contágio da Covid.
É uma reportagem de Douglas Gavras e Marcelo Chiara, que apesar de ainda estar muito longe o tempo em que vamos considerar debelada a Covid-19 no mundo, as economias dos países em geral vêm se recuperando de forma razoavelmente rápida da forte queda provocada pelo novo coronavírus. A China, que é uma espécie de motor do mundo, é o maior exemplo disso. Um dos principais efeitos do cenário é o aumento da demanda das matérias-primas. De abril do ano passado, segundo a matéria do Estadão, o fundo do poço na pandemia até agora, as cotações em dólar das 19 principais commodities agrícolas, metálicas e de energia, tinham subido em média 40%, de acordo com o índice Commodity Research Bureau, indicador que é referência no comportamento das matérias-primas. É um avanço que interessa diretamente ao Brasil, um dos maiores fornecedores de, todo mundo sabe, o sucesso e a força econômica do nosso agronegócio, soja, milho, carne, minério de ferro. Isso não quer dizer que o país vai evitar a recessão terrível da economia provocada pela pandemia, porque o governo precisa governar. É preciso adotar medidas concretas para aproveitar isso. Com esse desgoverno, o preço da commodity só será um alívio, né? Um refresco, não será o motor que a economia vai ter, as economias do resto do mundo que tem governo vão ter. Aí se abate o craque.
Bom, ainda sobre a pandemia, o Estadão destaca uma manchete com vacina, mas ainda sem remédio eficaz. Há pouco até a gente conversou aqui com o Dr. Carlos Roberto Pastore, né, nosso colunista, deixando muito claro ele que não tem remédio aí com comprovação de eficácia para a Covid. O que você diz sobre esse assunto, Neumann?
Todo mundo, até o Gonzalo Vecina, que foi fundador da Anvisa e primeiro presidente, foi secretário da Saúde da Prefeitura e do Estado, professor da USP e da FGV, me deu uma entrevista naquela minha série, contando que a rapidez, todo mundo foi surpreendido com a rapidez de boas vacinas contra o coronavírus, isso se deveu ao fato de que essas pesquisas foram feitas antes para outros tipos de doenças respiratórias, terminaram sendo mais rápidas do que puderam. Agora, o problema agora é que a ciência não conseguiu desenvolver novos fármacos do zero, né? Moléculas desenvolvidas para ter como alvo específico as proteínas do coronavírus, né? Algumas já tradicionais conseguiram ser usadas. Agora, a vacina também aqui no Brasil... É o seguinte, a vacina é sucesso no mundo próximo. No Brasil, confirma-se a previsão de Mandetta, também no Neumann entrevista. Imunização aos soluços. Soluços de decepção pela falta de doses e de angústia à espera da chegada de novas. Ou da chegada de um ministro da Saúde à altura do cargo, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Também tem uma decisão do STJ que pode atingir outros do clã Bolsonaro, uma decisão que pode sair em breve. Queria entender em que, a seu ver, essa notícia altera o panorama da punição de membros da família do presidente da República.
Essa é uma reportagem de Ricardo Brandt. Ricardo Brandt é um repórter lá do blog lá do Fausto Macedo, que cobria lá Curitiba nos áureos tempos da Lava Jato, do Sérgio Moro, né? Segundo o Ricardo Brandt, o Superior Tribunal de Justiça pode beneficiar direto e indiretamente pelo menos 4 membros da família, que eu tenho chamado aqui de família, né, Carolina? Porque é um clã, né? E tem mesmo aquela característica de família no sentido de máfia, né? Siciliana, da camorra napolitana, né? E o círculo próximo do presidente Jair Bolsonaro se decretado nesta semana a nulidade total de investigações na qual o senador Flávio Bolsonaro foi denunciado por liderar um esquema de extorsão, né, de peculato, que inclui também corrupção passiva e lavagem de dinheiro e organização criminosa, né, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Por causa desse esquema, e vai ser um dos primeiros beneficiados, o casal do Fabrício Queiroz e Márcia, sua mulher, em prisão domiciliar, graças à benemerência dos ministros do STJ e do Supremo, né? Esse esquema com o uso de assessores fantasmas bem remunerados na Assembleia Legislativa do Rio provocou um desvio aí de pelo menos 4 milhões de reais. Além do Flávio, que é o filho mais velho, a nora Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, a mãe das duas netas do presidente, a ex-mulher Ana Cristina Siqueira Vale, mãe do filho, é a segunda mulher, né, mãe do filho Renan Bolsonaro, são investigadas. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, teve o nome envolvido nas investigações. A atual mulher não foi alvo do inquérito do Ministério Público do Rio, mas a quebra de sigilo bancário dos investigados revelou depósitos em sua conta, até hoje não explicados, no valor total de R$89 mil, vinculados a Fabrício Queiroz. O Quero faz tudo do Flávio Nalés, acusado de ser o operador. Né? Aliás, apesar disso, desses beneficiados aí, o Ministério Público Federal, segundo acaba de divulgar a revista Veja, instaurou uma notícia de fato, procedimento preliminar para iniciar uma investigação sobre os negócios de Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente da República. De acordo com a revista, Renan atuou como lojista, lobista de empresas que investem em seus negócios privados junto ao governo federal. Uma dessas empresas procurou fechar um acordo com o Ministério do Desenvolvimento para a construção de casas populares com granitos e mármores. O MPF também quer saber por que a produtora Astronautas Filmes realizou de graça filmagem e fotografia da inauguração da empresa do filho caçula de Bolsonaro, como revelado pela Folha. A empresa tem contratos de R$1.400.000 com o governo federal, ou seja, o clã Bolsonaro merece cada vez mais a denominação, que eu tenho dado aqui de família. Aysenabach, eu não sei se vocês sabem, está com a mão na tríplice coroa. Hein?
Eita, a mão fica direita. Morando aí, fica.
Mão direita. Você acha que aquele time do Grêmio, com 10 no...
Ah, olha o secador ligado. Ah, olha. Vai.
O time do Grêmio com 10 não conseguiu empatar o jogo lá? Imagina se vai vencer aqui. Pelo amor de Deus.
Secador ligado, com o apoio de Nelson Wolter, secador ligado aí. Bom, o Neumann, eu queria que você falasse de...
Não, o Nelson Wolter há muito tempo é fã de Renato Gaúcho.
Eu sei, ele queria
você
no...
Você vive dizendo isso?
Ele queria no Flamengo, ele no é Flamengo, pelo Renato, não pelo Rogério. Bom, vamos falar, ele achou o Renato bonito também, tem esse detalhe.
Também é.
Eu queria que você falasse...
Como se dizia na Paraíba, bem apanhado.
Tá bom. Queria que você falasse da série Neumann Entrevista, que desta vez entrevistou aí o professor Roberto Macedo, que é muito espirituoso, né, economista, e ele disse que Bolsonaro favorece monopólio da Petrobras, e eu te pergunto por quê.
Por quê? Roberto Macedo é colunista aqui do Estadão, ele foi diretor da Faculdade de Economia e Administração da USP, foi secretário de Economia do governo Collor, né? E ele disse isso, que ele ampliou o monopólio da Petrobras e contrariou o seu discurso privatizante, ampliando esse monopólio, que é óbvio, se você, se o presidente da República intervém na política de preços da companhia, ele está dando força à companhia e ao monopólio. A companhia estava tendo força pela sua recuperação econômica, que agora está com problema, porque o general que ele nomeou não tem... exigências do currículo, como prática numa empresa de alto porte em 10 anos, né, na direção e também na área do petróleo. Né. O Roberto disse na entrevista, o professor Roberto Macedo, que se o general chegar na Petrobras para segurar preço, ele não vai conseguir. E ainda, de acordo com o ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, a tentativa de reforçar a posição do chamado Puxa Ipiranga, Paulo Guedes, a revista Cruzoé, tomou uma capa com um nariz de palhaço, bobo da corte, acelerando discussões no Congresso de privatizações da Eletrobras e dos Correios, não passa de uma farsa, pois não dará em nada. Ele é doutor em economia pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e constata que, além de ajustar o Estado ao tamanho da economia real, o governo tem a obrigação de cortar gastos para poder ampliar investimentos, o que atualmente é impossível. Carolina Ercolim, você não está participando. Você está participando desse secador aí, porque você, chorolada, né?
Eu não.
Não tem nada que torcer para o time azul, né?
Não tem nada disso. Não, está tudo bem. Mas o secador é fruto e obra apenas de Nelson Wolter. Nada a ver com
Nelson
isso.
Wolter, não. Nelson Wolter, Nelson Wolter.
Prezado amigo Afonsinho. Eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a
pessoa. Nelson Wolter colocou Gil aí, porque a gente quer saber mais sobre essa entrevista. Afonsinho, sobra dinheiro, falta técnica. na edição virtual do Estadão, do blog do Neumann, que você fez com ex-jogador de futebol.
É uma nova série da qual Eisenbach, que o craque fez parte aqui falando do Palmeiras. Aliás, o Afonso também fala do Palmeiras porque ele viu o Palmeiras jogar em Jaú com o Jair da Rosa Pinto. Ele conheceu o Jair da Rosa Pinto. O Afonso ficou conhecido no Brasil inteiro por ter sido o líder, né? Inclusive uma espécie de marca aí da luta contra o passe, que era uma escravidão no futebol, né? E aí o Gil fez esse belíssimo samba para ele, e ele merece, hein? O Afonso é uma conversa, Dois Dedos de Prosa, o nome dessa série que eu estou fazendo, né? Ele revelou a preocupação dele com a fuga das joias das bases dos times brasileiros para a Europa, principalmente para a Inglaterra, porque ele disse que não tem tempo para amadurecerem nos times de juniores dos clubes que os revelaram. E como, por exemplo, o caso dele, o caso do Gerson, de quem ele foi reserva no Botafogo, canhota de ouro e tal, foram promovidos ao time principal com muito preparo, com muito treinamento, naquela época chamava de juvenis e hoje de juniores, né? O Afonsinho ficou famoso lá no Botafogo, do Rio, mas também jogou no Santos de Pelé, né? E lamenta o excesso de transmissões ao vivo de jogos pela TV paga, que provoca, segundo ele, cansaço e saturação em relação ao esporte. Um negócio que tem muita renda, mas que não desperta a mesma atenção de antigamente. Na infância ele era São Paulino, por influência do pai, que lhe deu uma camisa do goleiro Poi, o craque hoje consagrado no Clube Alvinegro da Estrela Solitária, o Botafogo. Lamentou a queda do seu time, foi esse o motivo do meu Dois Dedos de Prosa, falar da queda do Botafogo, do Vasco e do Curitiba, que também foi campeão brasileiro, e da permanência do Cruzeiro, grande time, na segunda, e outros, Santa Cruz, Náutico, vítima, segundo ele, não de circunstâncias, mas de um problema que ele define como estrutural na coluna que ele escreve na Carta Capital. Isso, segundo ele, se reflete na decadência da seleção brasileira em mundiais.
Sem muito bônus ou um dos tão fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão.
Vou contar, hein? É 3.
Ah, dá vontade de você ir em frente aí.
É 2.
É 1. Em pé!